está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, ouvintes. Sou Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR. Estamos no ar com mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária, todas as terças-feiras. Vocês podem ouvir a rádio pela internet com o aplicativo RádiosNet. No aplicativo, procure por UFRR. Ainda no endereço radio.ufrr.br, você pode acessar o áudio da nossa rádio online e ao vivo. Olá, ouvintes! Hoje estamos em mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, naquela ideia de levar educação sobre energia elétrica para a população. E hoje a gente vai conversar aqui com a Conceição Escobar, que tem uma grande história sobre energia elétrica aqui no estado, e ela vem representando o Fórum de Energias Renováveis. Vamos conversar sobre geração de energia, composição tarifária e uma novidade boa para o consumidor, a diminuição da tarifa para 2024. Conceição, seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, professor Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente conhece aqui sobre o tema que foi proposto.
E, Conceição, é uma rádio universitária. A ideia do programa é educar, levar educação para a sociedade, dentro de um ponto de vista científico, né? E para a gente já localizar o ouvinte, qual é a sua formação de profissional?
A minha formação é de engenheiro eletricista. Me graduei na Universidade Federal do Mato Grosso em 1981. E desde 1982 que moro em Boa Vista, atuando nesse setor. Atualmente estou na Secretaria de Infraestrutura, na área de fiscalização de obras. Mas a minha participação aqui é exatamente como membro do Fórum de Energias Renováveis, que é uma entidade composta de várias outras entidades, associações e empresas também, que pessoas que se interessam pela energia renovável, pessoas que se interessam pela eficiência energética, e que um dos propósitos é da gente levar essa fala, né, educativa para a população.
Conceição, a gente tem enfrentado problemas na fornecimento de energia elétrica. Tua experiência, tu falou que já chegou aqui em 82. Tu pode fazer um resumo pra gente? Eu quero registrar que a Conceição já esteve aqui com a gente duas vezes nesse programa, essa é a terceira, né? Registrar um pouco como é a evolução da oferta de energia elétrica aqui em Roraima, porque a gente tem uma característica que você pode explicar para o ouvinte, da gente não tá, a gente tá isolado, né? Como é que evoluiu esse mercado de fornecimento de energia? Começou como? Quando é que vem Tucuruí?
Pois sim. Aqui, se você vai olhar no histórico, é lá nos anos 30, né, as primeiras unidades que acontecem, eu acho até que era ligado ao município, né? E isso foi evoluindo. Em 82, quando cheguei, nós éramos dois municípios apenas.
Curiosidade, nos anos 30 era geração por diesel, era?
Foram as primeiras máquinas, né? Também foi
diesel.
Foi diesel. Você tem alguma história para contar lá em Santa Maria de Boiaçu, que teve uma caldeira, mas é um projeto que não foi muito, né, para frente, as lamparinas, né, que eram as coisas da época. Mas assim, essa modernidade, ela começa com a iluminação pública, a necessidade de iluminar a cidade, né? Quando a gente procura muito nos históricos, a gente vai por aí. Mas, por exemplo, a evolução do fornecimento de energia está ligada à evolução da história daqui. E Por exemplo, nós éramos dois municípios, início dos anos 80, Boa Vista, Caracaraí, e éramos território. Então, também quando se preparou o território, que criaram as centrais elétricas de Roraima, que é a sede ali na Garcês, onde hoje está a Roraima Energia, então ali foi preparada uma estrutura, nós tínhamos duas usinas ali. Usina 1...
Tu lembra da potência?
Ah, a potência é assim, digamos que fosse em torno de uns 5 mega, mais ou menos, na usina 1. Depois mais outros 8 na usina 2, né? Eram máquinas que eram alemãs, máquinas americanas, era esse tempo.
E os outros municípios, todos tinham geração local?
Olha, naquele tempo os municípios maiores eram exatamente Normandia, Caracaraí. E Surumu, que eram os lugares que tinham máquinas
Rorainópolis
maiores.
Não,
Rorainópolis não existia. Eu participei do início de Rorainópolis. Quando a
Mas
gente
ainda
foi...
não era grande, como
não,
é hoje.
Não, Rorainópolis pertencia ao município de Caracaraí. Era o PAD Anauá, a partir dele é que desmembra, né?
Então, assim, a geração era em Caracaraí?
Geração era Caracaraí, mas só para Caracaraí. Rorainópolis não existia. Né? Quando eu cheguei, existia a Vila do Incra, que devia ter o geradorzinho dela, né? Então, dentro da Centrais Elétricas Roraima, ela foi... Quando foi criando os municípios, nós fomos implantando o sistema de geração. Todos eles dizem, eu participei da instalação de Alto Alegre, de Mucajaí. Então, todos os municípios começaram assim. E essa ideia de interligação já vai começar mais adiante, né? E foi evoluindo de centrais...
Explica para o ouvinte o que é a interligação.
Bom, hoje em Roraima ainda é um sistema isolado. O que significa isso? Ele não pertence ao sistema interligado brasileiro. É o único estado que ainda está totalmente isolado, embora existam unidades isoladas no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, mas até em Pernambuco tem, né? Como a ilha...
Fernando Noronha.
Fernando Noronha é um sistema isolado. Mas aqui em Roraima, a capital está isolada. Está isolada até o dia que for interligada ao Sistema Nacional, cuja linha de transmissão está sendo construída.
Exatamente, a gente está gravando hoje, dia 4 de fevereiro. 5 de fevereiro. Eu passei lá dia 30 de janeiro, a gente está em 2024, e eu já vi várias torres levantadas, né?
Exatamente.
Isso então, aí então vai conectar a gente.
Isso vai conectar. Né, daqui para 2027, 28, 29, nós vamos estar conectados, se nada mais acontecer. E então, continuando, você foi evoluindo nos anos 80. Em 89, houve uma separação do mercado. A Eletronorte assume Boa Vista e a SER fica com o interior. Aí quando ela muda de centrais elétricas para companhia energética. E depois a Eletronorte cria Boa Vista Energia, ainda continuam duas empresas, né? Só foi unificar essas empresas já no 2000, depois de 2014, entre 2014 e 2017, foi o processo da federalização, unificou, e em 2018 a privatização das distribuidoras da região norte como toda, né? Então, quando entra a Roraima Energia. Aí hoje unificou novamente, hoje só é a Roraima Energia como distribuidora para todo o estado.
Tá, eu vou te perguntar uma coisa que é curioso também, que a gente está falando distribuidora, geradora, como é que é o mercado isso. Mas antes, quando é que é inaugurado aquela usina de Jardim Floresta? E aí tu já tem ideia, isso ainda é na época das companhias energéticas?
Jardim Floresta começa com a Eletronorte. Né? Logo que a Eletronorte assume a capital, né? Então, e a capital vai crescendo, vai expandindo.
Tu tem ideia de...
Aqui em Roraima, por exemplo, a maior parte do mercado é concentrada em Boa Vista, né? A maior população está em Boa Vista. Então, ela demanda mais energia. Mas quando que entra Jardim Floresta? Todo mundo tem conhecimento que lá no início, lá de 2000, né, no final dos anos 90, 1997, 98, quer dizer, desde 94, começa a discussão sobre a interligação de Roraima no sistema da Venezuela, no governo de Neudo Campos. E aí, em 2000, começa a importação de energia. E era um contrato grande.
A importação da Venezuela?
Da Venezuela.
Ah.
Então, então, nesse tempo, vem lá do sistema deles, do complexo de Gurimacágua, né, vai até para Las Claritas, Las Claritas, até Las Claritas tem 400... KV, aí de Las Claritas para Santa
Explica
Helena.
Para o ouvinte o que é o KV.
O KV é uma unidade de tensão, né? Que é o nível de tensão. Então são 400 mil volts.
Imagina aí o ouvinte...
A sua tomada, por exemplo, que o senhor está ligando o seu rádio, que liga seu computador, é de 127, né? Ou então o seu chuveiro é 220 volts. E nós estamos falando em 400 mil, né? Então é uma unidade muito elevada, que por isso nós temos as linhas de transmissão, aquelas torres bem altas, com cabos, né, de potência. E uma série de sistemas de proteção. Então, de Santa Helena para cá, vem 230 mil. E chega até a subestação da Eletronorte ali no Monte Cristo. Só que aconteceu que, assim, o contrato era de uns
Conceição,
200...
A gente está falando já de um consumo de quanto? Porque lá, quando inaugura aqui na Praça das Águas, você falou 13 mega, né? Uma usina de 5, outra de 8. E aí, quando o Guri entra, a gente já estava num consumo de quanto?
Quando o Guri entra, eu acho que a gente, no máximo, era 60 mil.
Hoje é mais de 200, né?
Hoje é mais de 200. Ano passado já foi 250, né?
Olha aí.
Então, assim, vai crescendo e até o contrato eu teria extrapolado. Então, essa parte do setor elétrico, ela tem uma dinâmica de planejamento e tem que ser muito rápido. Você tem que estar 5 anos, 10 anos, 30 anos na frente. E parece muito, mas os 30 anos passa muito rápido. Então, do tempo que eu comecei, em 82, hoje eu tenho mais de 40 anos.
E olha a evolução do consumo. Você começa em 82 lá com 5 mega.
É, mais ou menos isso.
Hoje está, né, com 250.
E aí, entre 2011, 2010 ou até 2013, teve todo um processo de interligação de várias cidades com Boa Vista, né? Então, esse também é um desenho diferente, porque, por exemplo, nós somos um sistema isolado, mas no estado nós temos nossos, é o que a gente chama de Boa Vista e Cidades Conectadas, que é Boa Vista, interligada a Mucajaí, interligada a Iracema, interligada a Caracaraí, Rorainópolis, o Eixo Sul todinho, de São João da Baliza, São Luís...
São João da Baliza recebe energia...
Nós estamos interligados até no Jatapu, é tudo interligado hoje.
É
então
mesmo?
Você tem tudo... Aí o que acontece?
Quem é que não está interligado hoje?
Só tem 3 municípios que não estão interligados, dos 15, que são Iramutã, que continua com um sistema diesel, é a Pacaraima, que já tem um sistema híbrido lá, que é diesel.
A gente vai já falar nesses sistemas aí, viu?
E a Majari também, que tem um sistema ali. Então, esses três... Todos os demais estão interligados. Mas dentro dos outros, por exemplo, tem o Baixo Rio Branco, e o Baixo Rio Branco, a gente sabe que parte do Baixo Rio Branco é Caracaraí, parte é Rorainópolis. Tem muitas unidades ainda pequenas de diesel. E a Roraima Energia está investindo nesse programa. Recebeu todo o investimento para o Mais Luz para a Amazônia, que está colocando unidades fotovoltaicas em muitas comunidades isoladas, né? Com a intenção de reduzir o diesel. Mas a gente tem outras comunidades indígenas, né? Até a Surumu ainda tem hoje geração. Então, é assim, todas essas mudanças, quer dizer, quando interligou tudo, o que foi acontecendo? Foi chegando uma época que, quando chegou mais ou menos uns 95 mega e tal, começamos a ter problemas com o fornecimento da Venezuela, no sentido, assim, da linha, e tínhamos afundamento de tensão. Quer dizer, quando chegava uma determinada hora do dia, caía a tensão. Então, houve muitos desligamentos, teve ano de 40 desligamentos, entende, né?
Conceição,
até que chegou o momento que eles desligaram totalmente, que foi em 2019.
Mesmo a gente tendo conexão com a Venezuela, explica pra gente, as termoelétricas são desativadas, o que é feito com as termoelétricas?
O que ocorre? Você tem que manter aquilo que a gente chama de segurança energética, né? Então, quando começou as oscilações e a demanda nossa estava crescendo, houve necessidade de implantar umas térmicas aqui, como foi o caso da Floresta, né? E quando foi chegando na iminência mesmo, já estava no agravante de muitas quedas, se montou a Monte Cristo, a usina de Monte Cristo, que é uma usina de grande porte, mais de 100 megawatts, né? Então tudo isso foi, né, na emergência, aquelas coisas rápidas, e por exemplo, a Cera, ela alugava muitos equipamentos, né? Tinha muitos aluguéis para Rorainópolis, para São João da Baliza. Você mantinha tudo isso com diesel, mas com serviço terceirizado. E no final, com esse desenho todo, a Monte Cristo tornou a usina maior. E em 2019, o que ocorre? Quando você consome muito diesel, existe um componente muito importante na conta da energia que chama a cota do consumo de combustível, a famosa CCC. E para reduzir o custo para o consumidor daqui, da nossa região, é rateado entre todos os consumidores do Brasil inteiro esse custo do sistema isolado.
Ou seja, o consumidor lá no Rio Grande do Sul está pagando a conta dos consumidores também, né, dos sistemas isolados.
Exatamente. Então, isso é um rateio que eles chamam, né? Porque todos os consumos que tem de diesel, não só daqui, mas de outros estados, então é rateado. Por quê? Para você manter a modicidade tarifária. O que é isso? É um preço que o consumidor consiga pagar. Então, só para concluir a parte da linha em relação ao Guri, em março de 2019 ela é desligada e a gente fica só com as usinas térmicas. Então, o consumo nosso aumentou muito, né, de diesel e tudo mais. E todas as cidades já estavam sendo interligadas.
A gente já tinha as 12 interligadas?
Já está. Nós estávamos no processo da interligação.
Ah, tá. Não estava todo mundo interligado, não.
Estávamos, né, nesse processo, porque você concentrando também se reduz perdas e tudo mais. E foi um estudo feito de planejamento junto com o Ministério de Energia, a empresa de pesquisa energética, centrais elétricas, todo mundo participou desses estudos. O que eles tiveram que fazer? Foi desenhado o próprio modelo do setor elétrico, ele foi modificando, né? Porque ele foi saindo daquele modelo de só empresas estatais para empresas privadas. Hoje a própria Eletrobras é privatizada, a Eletronorte foi privatizada, e você tem a figura dos leilões. Você passa a comprar energia a partir de leilão.
Tá, a gente vai já entrar nessa característica. Para a gente fechar esse primeiro ciclo do programa, como é que está composto hoje a geração energética de Roraima, e explica também como é que é o nosso modelo elétrico no país, porque a gente está falando aqui de distribuidora, geradora. Explica para a gente que somos leigos o que é isso, por que palavras diferentes, e a composição da matriz energética que a gente tem hoje. Deixa eu só localizar mais uma vez o ouvinte. A gente está aqui no programa Por Dentro da Ciência, um programa com episódio com parceria com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, conversando aqui com a Conceição Escobar sobre o mercado de energia elétrica aqui de Roraima, a nova composição tarifária. Então, Conceição, explica como é que está a nossa matriz energética aqui em Roraima. E por que tem hora que você fala distribuidora, geradora? Explica o que é, que característica é essa?
Dentro do setor elétrico a gente divide assim: você tem a geração, que é onde é produzida a energia.
Dê exemplo.
Por exemplo, você tem uma usina térmica, então ali é geração. Então aqui nós temos a Oliveira. Oliveira é uma empresa geradora de energia. Aí você tem o setor de transmissão, que é um outro grupo, né? Aqui, por exemplo, em Roraima, a transmissão, digamos que a Eletronorte aqui seja, ela é responsável pelo ativo, a linha que vem da Venezuela para cá, é um patrimônio da Eletronorte, e a grande subestação onde todas as outras usinas se conectam. Então, também faz parte desse sistema de transmissão. Hoje, por exemplo, está sendo construída a linha que vai interligar Boa Vista, a subestação de Lexuga, no Amazonas. Tem um consórcio de empresa, que é a TNE, que faz parte a Lupar e a própria Eletronorte. Então, essa é a empresa responsável por transmissão. Aí, na distribuição, um exemplo. Hoje, a distribuição é feita pela Roraima Energia. Então, o que a distribuição faz? Ela compra a energia das outras e ela distribui para os seus consumidores. Só que ela, como distribuidora, ela pode ter aluguel de equipamento, por exemplo, a gerar, se for alguma falha. mas hoje ela está responsável por distribuir, então todas as redistribuição é da responsabilidade dela, as subestações relativas à distribuição, né, com nível de tensão menor, né, em média tensão, em 69 mil volts, 13.800, os sistemas monofásicos nas redes rurais também, ela, entregar para o consumidor, que ela presta um serviço de entregar a energia, mas ela fatura, ela mede, então aquela ramal com a medição, então tudo ali é a responsabilidade
da
dela.
Da distribuidora, então.
Da distribuidora.
A legislação permite que a geradora já entregue direto para a distribuidora ou tem que passar pelo ente de transmissão?
Tudo hoje, por exemplo, é preciso ter um leilão e você compra energia no leilão. E compra energia antecipada, né? Por exemplo,
mas compra de quem? Da geradora ou da
você compra
transmissora?
Da geradora. A transmissora, quando ela entra no negócio, a gente vai pagar pela transmissão quando for. Na hora que é assim, você falou para a gente abordar também a composição tarifária, né? Mas para eu chegar na composição, só para concluir a parte de geração, o que aconteceu? Com a saída da Venezuela, houve necessidade de fazer um novo leilão. Então, eles fizeram um novo leilão, mas um leilão já pensando numa abordagem mais moderna, que não fosse qualquer usina, né? Então, eles abriu para vários tipos de projetos, mais de 150 projetos foram inscritos, mas no final foram 9 empreendimentos escolhidos, que nós temos usina com o gás natural, que é o caso aqui da Jaguatirica, né? Que é a usina de maior potência. Teve diesel também, que a própria Oliveira entrou com uma parte do Monte Cristo Sucuba. Teve 4 usinas que usam a biomassa de origem florestal, que é das acácias, né, que você tem ali na Serra da Lua e aqui em Jacitara. E você tem também a Brasil Biofus, que usa o biocombustível oriundo da palma do Dendê. Tem lá a usina em São João da Baliza e tem uma grande aqui em Boa Vista que chama Forte São Joaquim, mas ela ainda não está concluída. E a Palma Plan em Rorainópolis, que também fornece energia do biocombustível oriundo da palma do Dendê. Então, esses projetos, mesmo tendo ganho o leilão em 2019, por exemplo, o do Dendê, desde 2009 eles já vinham tentando, participaram de um leilão muito tempo atrás, né? Mas eles só foram concluir em 2022, agora depois desse leilão, em 2019, que as coisas começaram. A gente diversificou, o que a gente chama de diversificou a matriz. Né? A matriz é aquele retrato, assim, né? Quais são as fontes que compõem a geração. Então hoje nós temos uma matriz mais diversificada.
Temos diesel, biogás,
gás
biomassa.
Natural, biomassa, 2 tipos de biomassa, biomassa de dendê, você tem biomassa
de acácia,
tem uma previsão
biodiesel,
de uso,
né?
de capim elefante, e tem biocombustível, então vai diversificando.
Tem
mais.
Alguma fotovoltaica?
Nas fotovoltaicas, que foi o leilão seguinte, em vez de, não foi no leilão de 2019, foi no leilão de 2021, para esses municípios que eu citei, que são isolados de Boa Vista, como a Majari e Pacaraima, hoje eles têm um sistema híbrido, que é diesel com solar. E tem armazenamento também.
Armazenamento?
Nesses dois sistemas.
Então, a curiosidade é...
São sistemas pequenos, em torno de 3 megawatts, né? Mas ele tem...
Baterias pequenas, né?
As baterias... É um container, assim, né? Cheio de baterias, né? Uns 500 quilowatts, mais ou menos, o armazenamento. Então, são coisas que estão sendo experimentadas. A gente costuma falar que o Roraima é uma espécie de laboratório, porque por estar isolado, você experimenta várias coisas. E, ultimamente, a gente ouve falar, novamente, da retomada da interligação com a Venezuela, que é um assunto que ainda está sendo discutido, é política, mas você já encontra vários documentos, enquanto a linha de transmissão de Roraima, o sistema nacional, está sendo executada. Mas aí você pergunta, como é que pode fazer essa compra, né? Então isso tudo é diferente. Mas, gente, tudo que se faz tem preço, tem um custo. E aonde que a gente paga tudo isso? A gente paga na nossa conta de energia.
Daí vem que você vai falar agora da composição tarifária. Antes de você falar, Conceição, uma curiosidade técnica. Você falou aí de várias usinas que estão interligadas, ao sistema interligado
Boa Vista,
que está alimentando, com exceção dos três municípios, está todo mundo interligado aqui em Boa Vista. Essas outras geradoras, por exemplo, você falou de Rorainópolis, de Caracaraí, como é que elas entram? Elas têm que mandar para cá ou elas já injetam diretamente na rede, no local que elas estão?
Todas as usinas, tem um desenho de uma linha de subtransmissão que é em 69 mil volts e tem os barramentos que foram escolhidos. Quando eles estudaram, porque eles estudam o nível de curto-circuito, a disponibilidade de cada barramento. Em Caracaraí, hoje, nós não temos mais usina. Ela foi desativada. Em Rorainópolis também, aquelas usinas que nós tínhamos, que a CER tinha, também não existe mais. O que existe é essa usina da Palma Plan, que é uma usina que se conecta direto ao barramento da subestação em Rorainópolis. Recentemente, a última usina que foi desativada foi de Novo Paraíso, depois que entrou São João da Baliza. E até o Jatapu já está interligado, gente. Tudo está... Todos eles funcionam conectados à Boa Vista e quem opera desde 2019 o sistema de Boa Vista, embora seja sistema isolado, é o operador nacional. O operador nacional que é uma figura que opera o sistema interligado nacional também, mas Boa Vista também passou porque a operação se tornou mais complexa. Né? Então tudo hoje é
tudo
via...
Tem um gerente geral.
Um gerente geral, um sistema de comunicação, tem a ordem do mérito para entrar, a unidade, tem um monte de regra. Por exemplo, se um sistema sai, como é que faz para recompor o sistema? Qual é a primeira máquina que entra? Qual é a segunda? Então, tem todo um parâmetro para você definir qual que é o barramento principal. Quem é que dá, antes de você, a gente chama de sincronizar as unidades geradoras, né, que você vai manter na mesma frequência, no mesmo ângulo, né, de defasagem, tem toda a física por trás aí da operação, gente. E quem hoje tem o barramento principal ainda é a Oliveira, tem o barramento, ela dá qualquer tensão e qualquer frequência, a nossa frequência é 60 Hz, e Jaguatirica também, que é para ser a que determina aí o barramento. Então, entre elas duas. E as outras têm que conectar com ela. Então, quando o sistema cai totalmente, primeiro entra essa principal, ela põe na barra a tensão e a frequência, as outras começam a sincronizar. E quem dá essa ordem é o operador nacional. Mas isso é um sistema, gente, sofisticadíssimo. Um sistema inteligente, sofisticado, tudo computadorizado, né? É cálculo feito na hora. E tem um cálculo que influencia muito, que é para manter o custo. É o custo, quem custa mais, quem custa menos entra primeiro. Quem, né? Tem tudo assim.
Ah,
é o que ele chama
a
ordem do mérito. Que é para você ter um custo.
Eu imagino que o mais caro deve ser o diesel, então vai segurando o diesel
segurando.
Aí enquanto as outras.
Só se, por exemplo, precisar mesmo dele.
Interessante,
então,
Conceição,
muito,
não sabia desse
detalhe.
Tem toda
uma parte econômica nessa questão, né, da ordem do mérito. Mas, por exemplo, o que é a vantagem do diesel? O diesel, que a gente chama de diesel rápido, elas são umas máquinas com tecnologia que muita gente já absorveu, é mais fácil de operar, e ela é rápida. Você entrou, o motor da partida, o motor parte rápido, né? Que é o chamado ciclo diesel, que é um termo da dinâmica, mesmo da termodinâmica. E essas usinas de biomassa que usam caldeira, você tem que esquentar água, gerar vapor, não sei o que. Então, elas demoram mais. Então, elas não recuperam o sistema rapidamente. Na hora da partida, você precisa do diesel. Tem essas grandes usinas, para ela partir, o sistema de partida dela geralmente é diesel. Depois que entra, porque precisa aquecer, gerar gás e tudo. E o sistema do gás natural, você vê, o gás ele vem liquefeito, ele vem numa temperatura de menos 262 graus, né? Depois que, para poder compactar e caber naqueles caminhões. Aí depois é que ela vai ser transformada novamente em gás, né? Tem todo um sistema de refrigeração. Tem muita tecnologia envolvida, tanto na geração, no processo de transformação, né?
Interessante para o ouvinte entender quanta ciência tem para eu acender uma luz na minha casa.
É muita ciência, muita engenharia, não é? Muita técnica. Então você, por exemplo, nós temos equipamentos da Siemens hoje aqui, que é o técnico da Alemanha que vem dar uma manutenção aqui em Boa Vista, né? Então assim outros equipamentos, às vezes os técnicos não estão aqui, estão fora, né? Então é importante que a gente saiba disso, e as escolas, a própria universidade também conheça, para preparar pessoas para trabalhar nesse sistema, porque senão a gente perde nosso mercado de trabalho para profissionais de outros locais, né?
Conceição, e agora a gente tem tudo isso, como você falou há pouco, tudo custa recurso financeiro, e isso vai indo na nossa tarifa. Como é a composição da nossa tarifa? Eu quero até registrar, a Conceição é representante no Conselho de Consumidores da Roraima Energia, né?
Sim, eu represento o poder público.
Poder público lá.
Na Roraima Energia.
Como
é muito interessante a participação dentro do... Porque você é um outro olhar, né? Você está aqui... Uma coisa é eu lá no Fórum de Energia Renovável, a sociedade civil discutindo, principalmente a gente defendendo aí o uso das usinas solares, né? E quando você vai para dentro do conselho, você tem que mirar no geral para a tarifa. É outra coisa.
Era isso que eu ia comentar. Você tem que pensar no consumidor. Não quer saber se der para conciliar. Olha,
isso, o consumidor, o que ele precisa? Ele precisa ser atendido de todas as formas. Ele precisa de energia constante. Não interessa a fonte, né? Ele precisa da energia constante. Ele precisa de uma qualidade. Não pode ficar oscilando, né? Se oscilar muito, queima teus equipamentos aqui na rádio, por exemplo. Queima lá na oficina. O cara que lava o carro, ele perde o compressor. Então, todo consumidor, industrial, comercial, residencial, ele tem um equipamento em casa que é sensível, que ele precisa de, né, uma frequência correta, atenção correta e tudo mais. E precisa de um fornecimento permanente. E se a tarifa, ela tem uma composição, que é a parte A e a parte B. A parte A, que eles chamam, a distribuidora, ela não tem interferência nessa parte A. Quem que entra na parte A? Os custos com transmissão e muitos encargos. Né?
Porque geração entrou aonde?
A geração também está lá, mas assim, na parte B, que é onde é o custo gerenciável, entra a compra da energia.
Tá, então vamos
explicar
a parte A, depois a gente vai para B.
Então, na parte A, o que foi interessante nesse ano que a gente viu na parte A? Antigamente a gente não pagava transmissão. Você olhava lá, transmissão zero. Agora já aparece, se você prestar atenção, já aparece.
Quem era que pagava a transmissão?
Aí a gente discutiu um pouco sobre isso. Por quê? A transmissão a nível nacional é assim: acima de 230 mil volts você já tem a transmissão. Isso é uma rede básica. Uma rede básica é aquela onde todo mundo pode se conectar. Hoje, o que é básico para nós é aquela subestação da Eletronorte. Embora a gente esteja um sistema isolado, mas como nós estamos conectados, várias empresas geradoras que se conectam lá, como a Oxi, a Eneva, a própria Oliveira, e o pessoal da Brasil Biofuso, da Força São Joaquim, todo mundo vai se conectar ali. Então você tem uma conexão, aquele ponto de conexão que é gerenciado pela Eletronorte, ele tem um custo. Então você está pagando dentro do transporte de energia a conexão. Então faz parte daquilo ali. Aí você
isso está na parte A.
Está na parte A. Você tem vários encargos. Toda política pública, programa Luz para Todos, algum benefício de tarifa social, não sei o quê, está tudo ali nesses custos, né? E de CDE. E esse ano teve também um item interessante, que foi a escassez hídrica.
Você está falando esse ano, 2024?
Nessa tarifa.
Nessa revisão.
Nessa revisão. Por que entrou escassez hídrica? A gente discutiu bastante sobre isso. Porque nós não estamos no sistema interligado, nós não temos geração daquelas grandes hidrelétricas que sofreu com a escassez
hídrica. Ou seja, Roraima, por que Roraima tem que ter mais um item de cobrança se a gente não está?
Então, aí o que ocorre? Na legislação, eles disseram, não, todo consumidor cativo vai pagar. A gente não falou que o brasileiro todinho paga a cota de consumo de combustível, diesel, o SUS, o Deste
é justo,
paga para o
né?
Norte.
É justo.
Então, na escassez hídrica, que aconteceu muitos reservatórios, porque o Brasil, a maior parte da sua energia gerada, ela vem de usina hidrelétrica. E com essas mudanças climáticas, essas coisas, tem hora seca tudo. né? Seca os rios, como a gente viu secar o
Rio Branco, está aí.
O Rio Branco está seco. E outros reservatórios do sul e sudeste, quer dizer, quem são os grandes reservatórios do Sistema Nacional? É o sudeste e é o centro-oeste. Todos eles estavam muito baixos, muito, né? E houve necessidade de contratação de mais térmicas. Então, criaram essa figura da escassez hídrica para todo mundo pagar. E nós também entramos no bolo e estamos pagando. Então, isso também foi uma novidade agora nessa revisão tarifária. Aí lá no B, entra a parte da Roraima Energia, as despesas dela, despesa operacional, as perdas técnicas, as perdas não técnicas. E o que é uma coisa que é muito ligada ao consumidor? É a perda não técnica. O que é isso? É a parte comercial. Se, por exemplo, um consumidor, um grupo de consumidores não paga a sua conta, ela gera uma perda não técnica, né? Porque ela dá prejuízo. E a empresa, para não ficar no prejuízo, rateia com todo mundo. Então, é preciso a gente entender que quando a gente deixa de pagar a nossa energia, que a gente gera uma dívida, né, gera um déficit para a empresa, os outros consumidores pagam. Então, e o que que ocorre? Antigamente, a nossa mudança de tarifa era sempre em novembro. Aí, como a Roraima Energia, ela entra no processo de distribuição também por meio de um leilão, que foi lá em 2018, já no final do ano. Então, ela reivindica uma mudança também nessa
política de tarifa.
Na época da tarifa. Então, passou a ser, agora, a mudança de tarifa vai ser 25 de janeiro. Então, esse ano, houve uma prorrogação da tarifa anterior de novembro de 2023 até dia 24 de janeiro. E, a partir de 25 de janeiro, começa a tarifa nova. E a revisão tarifária é algo que você revê toda a estrutura tarifária. É a cada 5 anos. Mas todo ano tem um reajuste.
O reajuste.
E o reajuste, gente, ele tem a ver com a inflação. Então, se a inflação está alta, reajusta, porque a empresa fica no desequilíbrio, né? Então, a gente discute o desequilíbrio da concessão. Então, uma empresa como a Roraima Energia, ela ganhou
então,
uma concessão
pra eu entender,
de 30 anos.
Esse reajuste anual não mexe lá com transmissão.
Não mexe com a estrutura.
Com geração.
IGPM, indicador
disso.
De inflação que reajusta, tá?
Aí, esse reajuste vai só, então, para a distribuidora.
Ele vai para a distribuidora, né? Então, mas aí altera na composição. A gente tem que ficar olhando muito, anotando, né? Para como consumidor ficar prestando atenção mesmo, né? E o Conselho de Consumidores, ele é formado das várias categorias, né? Que é o poder público, o classe rural, classe residencial, que é a maior de todas, o industrial. Essas são as principais categorias que estão reunidas no conselho. E também a gente tem você é empossado, é eleito empossado, é a cada 4 anos muda também os conselheiros, né? E o processo de revisão foi a primeira vez que eu participei de um processo de revisão. Ele tem várias etapas.
Esse processo é feito aonde, Conceição?
Esse processo é feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Que o papel dela é de regular. É a regular. O que é a regulação?
Ela
cria as normas, cria as regras, regulamenta, e ela tem a obrigação de regular de modo que o valor da tarifa, ele mantenha o equilíbrio da concessão, da distribuidora, mas ela mantenha o que eles chamam de modicidade tarifária, que o consumidor consiga pagar. Porque não é interessante fazer algo que o consumidor não consiga pagar, então deixa de ser política pública. Você perde o acesso e perde a segurança energética, porque a segurança hoje ela é vista não só do ponto de vista da geração, assim, não é só a robustez, é a robustez do equipamento e tudo, mas é a acessibilidade inclusive. Tá? Então já...
Isso, você participou de uma reunião em Brasília como representante.
Sim,
daqui, foi?
Foi. Então como é que foi isso? A gente teve várias reuniões dentro da Roraima Energia, nós tivemos assim, dentro do conselho, a Roraima apresentou a proposta dela.
O conselho tem reunião mensal ou é?
Nós temos reunião mensais e extraordinária.
Tem
todo um calendário, tem muitas atividades.
Tem demanda para ter uma reunião todo mês ou tem mês? Não, a gente aqui não tem.
Tem demanda, tem qualificação, porque, por exemplo, a regulação para a distribuição, para o consumidor, é uma regulação chamada Regulação 1000. Que substituiu outras, ela tem mais de 600 artigos. Então a gente fica estudando, né? Então a gente tem capacitação todo o tempo. E tem reuniões regionais e nacionais também. Você reúne com o Conselho de Consumidores dos outros estados da região norte, né? Por exemplo, e do nacional. Ano passado eu participei no Amapá, né? E
a gente teve, do nacional.
Regional? Do nacional. E foi muito bacana, porque você recebe também muita orientação ali sobre isso.
Né? Conceição, pelo fato de a gente ser um sistema isolado, tem alguma diferença na nossa tarifa aqui em Roraima com a tarifa lá do Rio Grande do Sul, por exemplo?
Todas as tarifas são diferentes. A composição depende de como a empresa funciona, né? De quem ela compra, né? Então, eles fazem um ranking das tarifas e a nossa não é a mais cara. A nossa está na 34ª. A gente está entre lá para o meio, mas assim, não é a mais cara, né? Sempre falou, não, que é a mais cara, mas não é. Quando você entra no ranking lá da distribuição...
O que é que influencia localmente? É a distribuidora, é? Na tarifa?
A distribuidora na tarifa e os encargos, pessoalmente. Olha,
vocês não podem esquecer. Cada estado.
E os tributos.
Por exemplo, é verdade, não.
O ICMS, só o ICMS aqui, ele representa 17% da nossa composição tarifária.
Você tem estado que é 23%.
Então cada um é um. Dá diferente, nunca fica igual. E só completando essa parte de como foi o processo da revisão, além das reuniões aqui, com o ANEEL, reunião online, hoje a gente já tem essa. Né? A ANEEL veio aqui, também conversou conosco, visitou algumas entidades. Nós tivemos uma audiência pública. Então, a audiência pública também foi uma coisa bem interessante, porque onde o público também podia participar, que foi ali no auditório da OAB no dia 23 de novembro. Então, cada vez que eles reuniram, foi modificando. Então, a primeira proposta dava uma redução de 0,58%. Depois da audiência pública, ela foi lá para 12%. Mas foi
12%?
Aí depois foram corrigindo. No dia da reunião pública, que foi agora dia 23 de janeiro lá em Brasília, a relatora do voto, ela já apresentou uma proposta de redução de 11%, menos 11%.
O que é que contribui para essa redução? Porque para o aumento, você falou, inflação, custo de operação e tudo mais... E para essa redução, o que é que contribuiu fortemente?
O que contribuiu fortemente na redução é que no final, gente, o efeito médio sobre a tarifa foi de menos 9,60, efeito médio. Tem algumas categorias mais, outras menos, mas o efeito médio foi esse. Aonde que a gente vê a redução? A própria empresa, se ela é mais eficiente, reduz, né? Reduz perdas. Então, isso tudo vai refletir numa tarifa. Houve também uma redução significativa na compra de energia. Aí a pergunta é, por que será que, né, reduziu? Nós diminuímos nosso consumo, nós também, enquanto consumidores, fomos mais eficientes.
Daí a eficiência energética.
Aí então entra a questão da eficiência energética. E entra também um componente que é preciso estudar. Professora, já que nós estamos falando de poder da ciência, a gente poderia pesquisar vários indicadores, né, os números da composição e saber qual foi a influência da mini e micro geração distribuída nesse componente. Porque se a gente gerou mais energia, você, por um lado, se gerou mais, cada um que gerou, houve um crescimento muito grande de autos produtores, né, de energia. Então, você gerou mais energia, então significa que você consumiu menos da distribuidora e ela demandou menos da geradora. Isso, por um lado, é legal. Só que, por outro, como esses mesmos consumidores que geraram energia por meio do sistema fotovoltaico, eles não têm armazenamento e eles consomem a energia, principalmente à noite, no horário de ponta, ele também ele gera um custo também. Porque quando ele... A distribuidora mantém o sistema para ele. Ela não põe outro consumidor. E ele não paga aquele valor igual dos outros, né? Ele vai pagar só o que ele consumiu. Ou então quando tem um excedente de energia, vai para venda, vai para o crédito, tem uma série de coisas. Então, por um lado, você reduz o consumo, por outro lado, também cria outros custos. Então, é preciso fazer um estudo melhor, mas um dos componentes que reduziu bastante foi na compra de energia. Foi mais de 7% que reduziu.
Aqui para Roraima, tá falando?
Para Roraima. E a eficiência também. As perdas caíram de 14%, caiu para 11%. né? Então reduziu bastante as perdas. Então isso significa, perda técnica, que houve investimento. Que houve investimento mais na rede, mais. Mas, gente, isso é do. Eu estou falando números gerais. Tem lugares que desligam mais, outros menos, né? E teve também uma redução da perda não técnica. O que significa isso? Eles conseguiram cobrar mais, né? O consumidor também contribuiu, pagou mais as suas contas, né? Porque muitos consumidores, por exemplo, ele quer um bom serviço. Se dá um serviço bom, ele paga as contas. Ou a empresa investiu mais em medidores, instalou mais os medidores, né? Principalmente nas comunidades, né? Então, é um conjunto de fatores, mas que ela teve esse sucesso agora, que para o consumidor foi bom. Mas nós temos que ficar atento para alguma questão de outro fator que pode entrar nos componentes, né, que são aqueles que não são gerenciáveis pela empresa.
A nossa redução foi de 11 aqui de Roraima?
Ficou em 9,60, o efeito médio.
9,6 começa a contar a partir de janeiro.
25 de janeiro.
Olha aí, pessoal, uma boa notícia. Mas, Conceição, para a gente encerrar, ainda temos alguns minutos, o que a gente, enquanto consumidor, tem que ficar atento em relação à eficiência energética? Porque isso aí é um fator que vai influenciar na conta de todo mundo, né?
É, a eficiência, assim, primeiro que você reduz a sua própria despesa, né? Você usa melhor seus equipamentos, não deixa... O fato de ter uma redução na tarifa não significa assim que você agora vou descansar e deixar toda a luz ligada, deixar equipamento que você não vai usar também ligado. Então é importante que eu tenha essa consciência de usar aquilo que é necessário. Primeiro vai reduzir seu custo e também você demanda menos consumo de diesel, né? Que não, menos consumo de outros tipos de fonte. E todas as pessoas possam, digamos assim, se beneficiar ao mesmo tempo, né?
E são atitudes tão simples, né? Por exemplo, tomar banho de chuveiro elétrico, diminui o banho, o tempo do banho. Tá se ensaboando, desliga o chuveiro elétrico. Geladeira, evita abrir. Ar-condicionado.
É, e outra coisa é manutenção do equipamento.
Manutenção do equipamento, ar-condicionado. A gente chegou hoje aqui na sala para gravar, o ar-condicionado estava em 17. Não adianta, gente. Ele não vai... A eficiência, você bota em 22, 23. Isso tudo é eficiência. Não está usando, desliga.
É, tem muita coisa que é do hábito, né? E a gente está ouvindo falar qual que é o clamor do planeta, né? Que as mudanças climáticas... Estão aí, e lugares que é muito enchente. Hoje, essa semana mesmo, o Chile pegando fogo.
O Chile,
né?
Pegando
então tem
fogo,
um monte de coisa acontecendo. A gente viu Santa Catarina se acabando aí com tanta enchente. Bom, e uma das causadores dessas mudanças climáticas é a emissão de gases, né? De efeito estufa. Então, e que isso muda o clima. Se o clima está mais quente, tem todo um efeito sobre as águas dos oceanos, etc. Tal. Então, se no geral nós precisamos reduzir, né, esses componentes, se na nossa energia o componente de térmica ainda é muito elevado, a gente tem que colaborar com relação a isso e em todos os componentes da cadeia produtiva, né, no transporte.
E olha, essa ideia de eficiência energética, eu lembro, eu morava em São Paulo quando eu estava fazendo doutorado, eu morei em Campinas e eu peguei tinha um jornal, nessa época, jornal impresso, que era distribuído no ônibus. E eu lembro dessa reportagem sobre uma campanha sobre economia de energia. Tinha casos que o micro-ondas que a pessoa tinha em casa consumia mais só para mostrar a hora do que a pessoa usando o micro-ondas. Então, isso é uma cultura. Tem muita gente que tem, muita gente mesmo, tá? Micro-ondas na cozinha para mostrar a hora. Então, imagina o quanto de sistema eletrônico está ali para mostrar uma hora.
Exatamente, né? Que é tudo na espera, né?
Tem gente que tem TV no quarto. Liga de noite, 8 horas, adormece, desliga a TV, ela fica no stand-by até 8 horas do outro dia. Então, são costumes que tem a ver com eficiência energética, é simples a gente corrigir. E tem um lado bem... Quando você começa a aprender, você fica neurótico, viu? Eu chego nos lugares, eu vejo um ar-condicionado a 17, me dá uma agonia. Mas muda.
Mas não é para ninguém ficar neurótico. A gente tem que fazer isso, assimilar, né? Incorporar isso naturalmente, né? Para a gente viver bem com a natureza, viver bem com os sistemas.
E com a conta de energia, né?
A conta, porque a vida moderna ela facilita muito, né, para todos, né? Mas a gente também tem que pensar que tudo tem um custo, né? E você depois vai pagar mais sua despesa com energia e deixa de fazer outra coisa que você gosta, ou que vai impactar, inclusive, na sua alimentação saudável, etc. Então, é importante a gente adquirir essa consciência, esses hábitos e vivermos melhor com nossos sistemas.
Perfeito, Conceição. Olha, fantástico. A Conceição, como eu falei, a terceira vez vem aqui. É engenheira eletricista. Você fez um mestrado com o quê, Conceição? A Conceição é aluna da UFRR, fazendo doutorado, viu, gente?
Eu fiz um mestrado também na Universidade Federal, lá no NECAR, não é?
No NECAR, né?
E o meu estudo foi num assentamento rural com uso de energia.
Olha aí, está no doutorado. A gente vai trabalhar com você, aliás, entrevistar você sobre o seu doutorado posteriormente. É um projeto aqui. que eu tô aí.
Só depois,
Conceição, agradecer muito você ter vindo, trazer essa novidade, aliás, ter explicado esse meandro da tarifa, da geração, e essa notícia boa, você como representante nossa lá na ANEEL, no Conselho de Consumidores, essa notícia boa que a tarifa vai baixar. E baixou por causa de menos necessidade de geração.
Menos necessidade de geração, assim, eficiência da própria distribuidora, né? Então tem muitos componentes, né, que fazem parte disso aí. Mas o importante é a gente estar atento, né, o próprio consumidor, o próprio conselho, e a gente precisa de muita qualificação, sabe? A tarifa é uma, digamos assim, uma engenharia que mistura tudo, muito da área do direito, então, muito da economia. Você tem que estudar mesmo, conhecer todos os conceitos, que é para poder acompanhar e poder realmente contribuir com os consumidores.
Perfeitamente, Conceição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço você, ouvinte, a acompanhar a gente aqui no programa Por Dentro das Ciências. Esse é mais um episódio em parceria com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Eu conversei aqui com a Conceição Escobar. Ela é componente do Fórum de Energias Renováveis. E a gente, com essa parceria, leva educação sobre consumo eficiente de energia para a população. Continue aqui na 95.9 FM Universitária.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.